Apesar de ter vendido 70 milhões de discos, eu sinto que não sou boa nisso. Jennifer Lopez. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Chá com a Impostora, o seu espaço quinzenal para compartilhar vulnerabilidades com leveza. O meu nome é Ana Terra, tenho me alimentado pior do que deveria, uso muito a desculpa de que hoje eu mereço para abrir uma garrafa de vinho e sou anfitriã desse podcast. Esse podcast é um conteúdo independente distribuído de forma gratuita. Que tal colaborar com essa equipe maravilhosa que trabalha bastante para colocar cada episódio no ar? Além de mim, que faço roteiro, produção, apresentação e o conteúdo das redes sociais, temos Guilherme Gates na produção e revisão de roteiro, Rafael Borges na captação de som, edição e técnica e Rodrigo Gafa fazendo as artes dos episódios.
Ei, não tá esquecendo de ninguém não, queridinha?
E, claro, a impostora, sempre presente. Sim, fazer podcast dá um trabalho danado, muito maior do que você imagina. Colabore via PicPay ou, se você nos escuta de fora do Brasil, via Patreon. A partir de R$10 por mês, o preço de um potinho de chá, você já nos ajuda bastante. Acesse chacoimpostora.com/apoie e conheça as recompensas. Tem até a opção de você acompanhar as gravações ao vivo e interagir aqui com a gente. Contamos com a sua ajuda. Agora, vamos pro tema do episódio. Chegou a hora de fazer um episódio assim meio Inception. Dá pra produzir episódio falando da impostora na produção de episódio de podcast, sem que a gente assim se sinta uma fraude completa? A impostora tem voz em outros podcasts? E se ninguém ouvir? E se ninguém apoiar? E se eu me arrepender do que eu disse? A impostora podcast fala até demais. Sobre esse assunto, eu conversei com Marcela Ponce de Leon, que é podcaster no Baseado em Fatos Surreais, compartilha conteúdo sobre produção de podcast no Papo de Produtora e está cada vez mais mergulhada no universo do áudio. Além dela, temos o relato de Mariana Mendes, que é professora de yoga, massoterapeuta e podcaster no Além do Tapetinho. Vamos ouvir, vem comigo!
Este episódio contém falas sensíveis sobre vulnerabilidade e é indicado para ser ouvido sem julgamentos e com muita empatia.
Oi, impostora! Olha, ainda bem que isso aqui não é uma aula, né? Porque, olha, isso eu acho que eu não sou capaz de fazer mesmo. De negócio de dar aula de podcast não vai ser comigo, não. Mas, assim, pra gravar um episódio falando dos meus medos e inseguranças nessa vida de produzir conteúdo em áudio, ah, minha filha, isso eu posso sim, viu? Então fica na tua que eu quero acolher a nossa convidada. Oi, Marcela, muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Para a nossa conversa, eu preparei um chazinho aqui de dente de leão, porque meu fígado está pedindo. E aí a gente vai se aquecendo aqui e conversando. Mas me diz, Márcia, você está bebendo algo e se apresenta para quem está nos ouvindo. Quem é Marcela Ponce de Leon?
Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Acho muito chique que você tá tomando um chá de dente de leão, que achei que dente de leão fosse só pra gente soprar e ver bonitinho aquelas partezinhas dele voando, assim, sempre gostei. Eu vinha acompanhada de água, que água sempre é bom quando a gente tá na gravação, né, bebida é super importante. E aí eu pensei, por que não, né, certeza... que a Ana vai estar tomando um negócio muito chique. Se eu não trouxer um negócio muito chique, eu acho que eu vou me sentir mal. A minha impostora também vai falar, tá vendo? Por que você não levou um negócio ali pra tomar com ela? Vai com água mesmo? Todo mundo vai achar muito chato. Aí eu trouxe vinho. Estou tomando um vinho branco francês, tá bom?
Chiquíssima! Eu queria eu estar tomando um vinho branco francês. Mas se apresenta, quem é Marcela Ponce de Leon?
Marcela Ponce de Leon é produtora e cuidadora da comunidade de ouvintes do Baseado em Fatos Surreais, que é o projeto que me trouxe para esse chapéu de produtora, né? Eu não era produtora antes de fazer o Baseado em Fatos Surreais, que é um podcast que conta histórias. Marcela também é muito curiosa e gosta de fazer muitas coisas diferentes, né? Tenho formação em história, em biblioteconomia, já fiz curso de cinema, entendeu? Assim, tipo, até de jornalismo cultural. Trabalhei com marketing muitos anos e fui helpdesk. Sabe helpdesk de como conectar a internet discada? Então, também já fiz isso. Então, já fiz muitas coisas na minha vida. Até host de balada eu já fui. Marcela tem dois filhos e atualmente eu divido meu chapéu metade na produção de conteúdo em áudio, de experiências sonoras, como eu gosto de chamar, e a outra metade estudando e pesquisando sobre comportamento humano. Eu faço projetos de UX e eu faço uma pós-graduação de neurociência agora.
Eu acho, assim, esse currículo maravilhoso. Eu admiro, assim, de uma forma que eu fico, meu Deus, eu preciso fazer mais coisa, porque o que eu faço é pouco. E, assim, em todo episódio, a gente acha super importante reforçar que, assim, esse conjunto de sentimentos que a gente chama aqui de voz da impostora não é uma doença, não é uma síndrome, não é um defeito. Isso, assim, tudo isso que a gente pensa, sente, escuta, é muito fruto desse universo neoliberal, patriarcal, racista, cheio de outros preconceitos. Então, assim, se você se identifica com isso, de se sentir uma fraude de vez em quando, nem se aperreie que você não é a única pessoa se sentindo assim. Mas cada pessoa entende e sente isso de uma forma diferente. Então eu queria saber de tu, Marcela, pra você, o que é a voz da impostora?
Nossa, é aquela vozinha que você já escutou eu falando. Ai, eu tô cansada hoje. Eu acho que eu não tô legal. Eu vou ficar quietinha aqui, eu vou assistir uma série agora, eu vou comer alguma coisinha, eu vou tomar uma tacinha de vinho aqui, sabe? A minha impostora, ela pega ali no meu lado da preguiça e da indulgência. A voz da minha impostora é indulgente e com isso ela me sabota, sabe?
Eu tenho certeza que ela conversa muito com a minha impostora, devem ser super amigas. Então, assim, eu conheci Marcela quando eu comecei a ouvir o podcast dela, baseado em fatos reais, que eu amo. E lá são contadas histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. E o resto da vinheta você tem que ir lá pra poder escutar, viu? Eu não vou ficar aqui falando a vinheta toda também, não. O BF Surreais, ele é aquele tipo de podcast que quando eu comecei a ouvir, eu já maratonei todos os episódios e fiquei esperando sair de um por um. E aí virei apoiadora, e aí mandei história, e aí já fui lá gravar episódio, tem minha voz na vinheta de abertura, e se me chamar pra mais coisa, eu vou. Então, assim, eu vou deixar, na verdade, Marcela, você falar do seu podcast, senão eu vou ficar aqui só tietando. Então eu queria saber como é que tu resolveu, né? Como é que tu começou a entrar nesse universo do podcast e também que tu apresentasse o Baseado em Fatos Reais, caso alguém ainda não conheça.
Eu costumo dizer que é onde a gente compartilha histórias com muita intimidade e leveza, né? Porque é um lugar pra gente contar as nossas histórias, seja elas quais forem, assim. Porque também costumo dizer que é onde o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. Então, qualquer experiência que você tenha passado na sua vida, você mulher, que você considere surreal, aqui tem um espaço para essa história ir para o ar. Porque eu acredito muito nesse poder terapêutico da gente compartilhar as nossas experiências, da gente aprender com as experiências das outras mulheres e da gente curar as nossas experiências, quando existe essa necessidade de cura, por esse processo de escrever ou contar essa história para outra pessoa, depois reescutar essa história na voz de outra pessoa. O que me levou a fazer podcast foi que quando eu descobri a mídia podcast, eu tinha conversas muito interessantes com algumas pessoas, e a gente marcava bate-papos, tal, não sei o quê. E a gente até começou a gravar, e eu tenho alguns. Só que naquela época eu pensava assim, falta conteúdo feito para mulher, por mulher, sabe? E conteúdo legal, assim, que não seja cultura pop. E no começo, assim, no primeiro ano, que foi em 2016, a minha impostora, nossa, ela se esbaldou. Porque cada episódio, assim, acho que o primeiro episódio em 2016, acho que assim, 3 pessoas escutaram, sabe? Porque não tinha Spotify, a Globo não tava fazendo podcast, então quem era a Marcela lançando um podcast? Quem ia escutar esse programa, sabe, lá em 2016, assim? E pra mim, só o fato de eu estar contando uma história, de eu estar fazendo aquela gravação, de ter criado alguma coisa e colocado alguma coisa no mundo, aquilo era muito significativo pra mim. Porque eu sou muito feliz na hora que eu ligo o microfone, vejo o vermelhinho ali do gravando, sabe? Eu sou muito feliz quando eu tô fazendo isso.
E que massa que você continuou e que você não abandonou por conta de baixos números ou qualquer coisa, porque, de fato, isso é uma questão, né? E, assim, eu realmente não sei quando é que começou a minha relação com podcast, porque minha memória é péssima, ela já foi, assim. Mas eu me lembro de muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com publicidade, que tinha um Nerdcast. E aí eu me lembro disso, assim, muitos anos atrás, e aí eu ouvi um... Nem me lembro onde foi, em que plataforma, mas aí eu passei anos sem ouvir podcast. E aí também, não sei exatamente por qual motivo, eu voltei. Acho que lá em 2015, 2016, eu voltei a ouvir podcast, e aí já era uma outra podosfera também, né? Mesmo que ainda fosse pequena, já era totalmente diferente. E aí tinha mais programas, tinha mais diversidade, e eu já produzia conteúdo, eu tinha blog, eu curtia escrever, enfim. E aí eu resolvi que ia criar um podcast.
Olha, cada uma, viu? Sabia de nada de podcast, mas queria sentar nas anelinhas ao chegar lá produzindo. Oh, tu tem que comer muito feijão com arroz e estudar muito pra poder abrir a boca.
Pois é, impostora. E de tanto ouvir de você que eu tinha que ser uma expert em podcast pra poder fazer o meu, em 2017 eu lancei uma pesquisa pra poder conhecer melhor as pessoas que ouviam podcast. Quais programas ouviam, com que frequência, qual o tamanho dos episódios, quais os temas, ouviam fazendo o quê, com quem, enfim. Eu queria saber de tudo e tinha lá um bocado de pergunta. O que eu não esperava é que essa pesquisa ia receber mais de 750 respostas. Então eu me senti na obrigação, né, de devolver esse conteúdo pra podosfera. E aí criei um e-book chamado Pesquisa Despretensiosa sobre Podcasts, porque de fato foi bem despretensiosa, não tinha metodologia, não tinha nada. Então, inclusive, quem quiser dar uma olhada, eu vou deixar o material aqui na descrição, mas tem que lembrar que é de 2017, né? E muita coisa já mudou de lá pra cá. Mas assim, cadê que mesmo com essa pesquisa, com esse estudo todo, eu consegui colocar algum projeto no ar? Porque assim, eu nunca achei que eu fosse de fato conseguir fazer um programa que fosse bom o suficiente, que ninguém ia ouvir, enfim, mil coisas. E aí eu queria saber de tu, Marcela, se tu já deixou de fazer alguma coisa por conta da tua impostora, ou tu sempre foi esse pulso firme que, não, ela tá falando aqui, vou continuar fazendo, e é isso mesmo.
Ó, 2016, acho que foram 8 episódios lançados. 2017, nossa, demorou pra começar a gravar. Também não consegui gravar todas as semanas. Aí, 2018, para eu conseguir começar a gravar, eu liguei para Ira, que faz o Mundo Freak, e falei, Ira, eu preciso gravar. Me ajuda. Posso ir na sua casa? E a gente chama umas mulheres, a gente faz as gravações, e a gente gravou vários episódios desse jeito. Então, não é que foi lindo, assim. Eu falei, nossa... Agora eu descobri que eu amo microfone, amo produzir, amo gravar podcast, amo tudo isso. E fui aprendendo como fazer tudo, né? Porque eu sou a pessoa que produz, eu sou a pessoa de conteúdo, eu sou a pessoa que fala com os ouvintes, eu sou a pessoa que faz tudo no Baseado em Fatos Reais, da parte técnica, a parte de conteúdo, a apresentação, tipo tudo. E aí, eu mesmo fazendo tudo, mesmo me empolgando, me interessando, aprendendo a fazer, fiz o site, etc, etc... O tempo todo, até anteontem, quando eu fiz a última gravação, eu tava 5 minutos antes da gravação, assim, ai, por que que eu vou fazer isso? Eu devia parar esse podcast agora. Ninguém mais vai ouvir. Hoje que a gente tá gravando isso, saiu um spot do Baseado em Fatos Reais no podcast Não Inviabilize, a Deia falando, apoiem o Baseado em Fatos Reais, porque eu tô com uma campanha no ar, pra refazer o Agosto Surreal de novo, que foi aquela ideia maluca que eu tive em 2020 de fazer um episódio por dia durante os 31 dias de agosto, né? E assim, na véspera de sair o spot, eu tava assim, meu Deus, eu vou falar pra ela não colocar esse spot no ar, eu não vou fazer isso, é uma loucura, ninguém vai apoiar, imagina, quem é que vai dar R$7 pra um podcast pra uma louca que quer fazer 31 episódios contando história de mulher? Por quê? Então assim, até hoje, mesmo em 2020 tendo batido 1 milhão de downloads de episódios, né, e com tanto feedback bom, assim, da audiência, e hoje trabalhando com produção de podcast, mesmo assim, eu tenho dúvidas todos os dias.
É, eu confesso que eu fico até... me sinto acolhida por essa sua fala, de tipo, poxa, pelo menos assim, se até um, né, a galera que tá nessa batalha já faz mais tempo, que entende tanto, ainda se sente assim... Eu me sinto um pouco mais tranquila de me sentir assim, mas eu também fico um pouco, poxa, será que não vai passar nunca esse sentimento de medo, de angústia, de que, poxa, tá na hora de parar? Mas enfim, que bom. E eu adoro o podcast de ideia, inclusive são os únicos dois podcasts que eu apoio oficialmente, é o Baseado em Fatos Reais e o Não Inviabilize. Então, quando tem esse feat, eu fico muito orgulhosa. Mas assim, eu só vim efetivamente lançar o podcast, essa ideia doida aqui do Chá com a Impostora, quando Guilherme e Rafael da Doravante Podcasts me convidaram para um projeto piloto. Então, assim, eles estavam lançando a Doravante Podcasts, que é a produtora aqui do Chá, e eles queriam desenvolver um podcast, assim, desde o começo, da concepção até o dia a dia. E aí, juntos, a gente fez, assim, várias reuniões. A gente pensou sobre o que seria, como seria, o formato, duração e tudo.
Até porque sozinha tu não ia fazer nada que preste, né?
Pois é, impostora. Se não fosse eles, com certeza eu ainda tá nessa de tipo, ai, quem sabe um dia eu vou colocar algum projeto no ar. Mas assim, mesmo conversando, planejando, eu confesso que eu não tive a menor ideia do tamanho do trabalho que é produzir, o tempo que leva. E assim, é uma coisa contínua. E olha que esse daqui são episódios quinzenais, não é o seu que é semanal e ainda acontece diariamente, uma vez por ano, durante 31 dias. Então assim, aqui é quinzenal e ainda é uma coisa muito constante, assim. Eu tive vários medos nesse processo e a maioria, assim, me acompanha até hoje. Eu morro de medo de ser cancelada, de falar alguma coisa errada, de dar uma opinião impopular, morro de medo. Então eu também tenho receio de estar mexendo com a vulnerabilidade das pessoas e não ter estrutura para poder dar o suporte que elas precisam. Então, assim, desde que a gente abriu para as pessoas patrocinarem o podcast, efetivamente, né, pagarem para poder estar colocando esse podcast no ar, eu tenho me cobrado 1000 vezes mais. Pô, a pessoa tá tirando 10 reais, ou 15, ou 50, ou 100 conto da feira dela, pô, que não tá barata, convenhamos, que não tá nem um pouco barata essa feira, pra que eu produza conteúdo. Então, assim, eu não posso parar, eu não posso decepcionar, eu não posso errar, tem muito dessa mensagem na minha cabeça. E aí tu ocupa todos os lugares desse processo, né? Tu tanto faz a produção do teu podcast, mas tu também tá nessa produção pra, enfim, consultoria pra empresa, tu desenvolve outros podcasts, enfim. Queria saber em que momento tu se sente mais seguro ou insegura, onde é que a tua impostora ataca mais por aí.
É, de fato, além de fazer a produção do Baseado em Fatos Reais, eu acabo ocupando outros chapéus nesse mundo de produção de áudio, né? Desde mentoria, que eu já fiz, assim, individual, tipo, a pessoa tem uma ideia de fazer um programa e aí vem buscar esse auxílio, até empresa que tá gerando conteúdo em áudio para material de desenvolvimento interno, enfim. Eu me divirto muito fazendo produção de áudio, né? E não só a parte técnica de produção, mas a parte da escuta e principalmente essa parte aqui agora que eu tô fazendo, de colocar a boca no microfone, sabe? E de falar, eu me divirto muito fazendo isso. Então, não tem um lugar onde ela pega mais, entendeu? Porque eu sinto que a impostora tá na minha vida com essa coisa da indulgência, essa coisa da preguiça, essa coisa do tipo, não, ninguém vai querer saber do que você tá fazendo, num geral, sabe? Num geral. Mas se eu fosse olhar ali com um microscópio para as produções que eu tenho feito, aonde eu fico mais insegura é com Baseado em Fatos Reais. O que é uma loucura, porque foi exatamente a prática do Baseado em Fatos Reais que me trouxe para esse lugar de ser produtora de conteúdo em áudio, né? Então, eu sempre olho para o programa e falo, ele não é bom o suficiente, a qualidade de captação do áudio não é boa, essa história ninguém vai gostar, por que que eu tô chamando essas pessoas agora para gravar comigo, entendeu? Então, nesse lugar, e tipo, como eu lido com assuntos que são muito delicados na maioria das vezes, né, e eu tô contando ali em primeira pessoa a história de outra pessoa, eu sempre acho que quando a pessoa escutar a história, ela vai mandar um e-mail pra mim e vai falar assim, nossa, por que que você fez isso? Tira essa história do ar, nunca mais eu quero ouvir falar seu nome.
Eu imagino, porque eu, quando participei do Baseado em Fatos Surreais, eu fiquei com esse medo de, tipo, será que a pessoa vai se reconhecer na história que eu tô contando? Será que ela vai, enfim, se sentir acolhida de alguma forma por qualquer intervenção que eu tenha feito? É realmente muito delicado, uma coisa que a gente, algumas vezes, não considera enquanto esse trabalho de produzir conteúdo, é o quanto a gente fica vulnerável, né? E quando a gente fica disponível para as outras pessoas, assim. Então, aqui a gente fala sobre temas delicados, a gente tá falando sobre inseguranças. E aí, quando eu recebo um e-mail de alguém contando uma história muito profunda, muito íntima, eu fico, meu Deus, por que eu tô recebendo isso? Quem disse que eu tenho condições, tanto emocionais minhas, de estar recebendo essas histórias, quanto de dar algum tipo de suporte? né? Então, assim, eu acho é muito delicado, eu acho que esse é um trabalho invisível, né, de quem produz conteúdo, essa parte de lidar com as outras pessoas, de lidar com a audiência, de lidar com as pessoas que vão lhe dar um feedback, porque às vezes a parte mais fácil é colocar o episódio no ar, né? Então, realmente é um processo muito delicado. E aí, quando a gente tava começando aqui a gravar, né, tu falou, ai, que chique, tem uma equipe para gravar e tal. E aí, uma coisa que é muito forte para mim, isso da podosfera, né, porque a podosfera, ela tem isso de, ai, é todo mundo uma equipe, é a gente que vai lá e produz. Então, todo mundo que produz podcast entende do roteiro, da edição, da parte técnica, e aí faz tudo, e aí eu olho e fico, meu Deus, eu tenho uma equipe, eu sou muito chique.
Ah, minha filha, mas é porque você não consegue fazer nada sozinha. Você sabe aí eu falar um pouquinho, dar uma escrevidinha, mas você não presta pra fazer nada sozinha, viu? Nem se engane, você não é digna da podosfera.
Ah, impostora, você fala muito isso no meu ouvido, que eu não sou digna de ser uma podcaster, porque eu não entendo da parte técnica, porque eu não entendo dessa parte de produção. E isso é uma voz que me machuca constantemente nesse processo inteiro de produzir podcast no final das contas. E aí eu queria saber também de tu, Marcela, como é que tu vê a podosfera, esse que é um lugar de acolhimento, como você falou, que Ira chegou e chega junto, vamos nessa, grava aqui em casa, mas que de alguma forma também tem uma opressão, uma competição, uma coisa. Eu vejo dos dois lados, eu queria ver como é que tu se sente nesse entorno também.
Primeiro que eu acho que não tem essa regra de que você precisa saber tudo, né? E, na verdade, a minha percepção das pessoas que eu conheci que são produtoras de conteúdo raiz ali, antes dos grandes veículos de mídia começarem a fazer com equipes de 20 pessoas, é que tinham pequenas equipes e pessoas se ajudando, né? No meu caso, eu tive a necessidade, porque eu encontrei uma parceria ali na hora do conteúdo, na gravação, que foi uma parceria incrível, que durou aí 4 anos, mas a parceria técnica, se eu não resolvesse, eu não tinha naquele momento. Mas se eu tivesse alguém que tivesse me apoiado no técnico, eu teria ficado com essa pessoa tranquilamente, sem problema nenhum. É porque eu queria tanto colocar no ar, os primeiros episódios eu mesma editava. Eu fui aprender como é que fazia isso. Ficava horrível, mas eu que editava. Ficava péssimo. Inclusive, eu sou péssima em editar. Até, ainda bem, graças a Deus, que eu tenho a Domênica hoje, que faz edição do Baseado em Fatos Reais. Beijo, Domênica. Te amo. E sempre tive pessoas que me acompanharam depois nesse pilar, assim. E eu acho que tá tudo bem, sabe? Eu acho que tá tudo bem. E eu, como eu disse pra você, o que mais me diverte fazer é tá aqui com o microfone. É na hora que eu tô fazendo a apresentação, é na hora que eu tô entrevistando, é quando eu tô conversando com a pessoa, quando eu tô contando a história. Tipo, eu me realizo quando eu tô nesse lugar aqui. Eu faço as outras coisas porque eu desenvolvi a habilidade pra fazer as outras coisas. E não acho que é um problema. Assim, nesse lugar, a minha impostora não me incomoda, sabe?
Eu vou botar mais um caldo aqui nessa nossa conversa com o relato de Mariana Mendes. Ela é ouvinte do Chá com a Impostora, o que me deixa super feliz. E ela atendeu o chamado que eu fiz lá no grupo do curso de planejamento de podcast que a gente fez com a Aline Hack e Marcondes Saraiva lá do Olhar dos Podcast. E aí eu imaginei que lá pudesse ter alguém a fim de aparecer aqui nesse podcast sobre podcast, né? Então foi certeiro. Mariana é professora de yoga, massoterapeuta, podcaster no Além do Tapetinho e a gente vai ouvir o que ela escreveu pra gente.
Ah, deixa eu ler então.
Arrasou, claro.
Meu nome é Mariana, sou professora de yoga e em julho do ano passado criei o podcast Além do Tapetinho com a ideia de falar do yoga de uma forma mais simples e levando esse conhecimento para fora do tapete. Eu sempre gostei muito de aprender e de compartilhar o que aprendo com outras pessoas e tenho interesses que à primeira vista podem parecer bem diversos, mas sempre percebo correlação entre eles. Então a ideia do podcast também vai além do próprio yoga, porque abordo outras coisas. A voz da impostora parece estar sempre presente, especialmente sendo mulher. E ela adora se intrometer nas mais diversas coisas que eu faço. Em relação ao podcast, ela esteve presente na criação, porque eu fiquei vários meses trabalhando a ideia na minha cabeça, pesquisando, escrevendo sobre e morrendo de medo de não dar conta ou de não saber o suficiente para levar o projeto adiante. Acho que foram uns 8 ou 9 meses em que ele viveu só dentro da minha cabeça. Ultimamente, essa voz tem tagarelado bastante, porque eu dei uma pausa em janeiro e desde a volta em fevereiro, o meu número de ouvintes deu uma caída. Como eu não sou uma pessoa com muito alcance na internet, é complicado chegar nas pessoas e isso às vezes pega um pouquinho. Acabo não acompanhando muito as métricas para não me decepcionar, mas vez ou outra vejo alguma coisa e me sinto meio mal. O que pega nessa coisa de números é que por mais importantes que eles sejam, não dá para a gente comparar, porque cada pessoa começa de um ponto, cada um está no momento. Fora que algumas temáticas vão interessar mais pessoas do que outras. É um pouco daquela coisa da gente comparar o nosso porão com o palco alheio. É um exercício diário de me lembrar disso. O que eu tenho feito para driblar essa voz é me lembrar do porquê de eu ter decidido começar nesse caminho meses atrás. O que eu sonhava era ajudar as pessoas e contribuir um pouco que seja para que elas encontrassem o próprio caminho. Além de, claro, colocar no mundo algumas visões que eu tenho do yoga e da vida. E olha, já recebi alguns feedbacks super positivos, tanto de conhecidos quanto de desconhecidos. Alguns deles até me fizeram chorar de emoção. E isso não tem preço, sabe? Então, o que eu diria para os podcasters que se sentem uma fraude de vez em quando é para buscar mecanismos para deixar essa voz mais na dela. Observar o que a desperta em você e lidar com isso. Porque também não adianta fugir. Mas principalmente para olhar para si e se perguntar: eu gosto de fazer podcast? Me sinto bem fazendo isso? Ou virou só mais um item a cumprir na lista de tarefas? Porque a não ser que o podcast seja o seu ganha-pão, não me parece ter muito sentido fazer se não enche seu coração de coisas boas na maior parte do tempo. Ou ao menos aquele orgulhinho de estar deixando um legado no mundo. Porque se o assunto for pesado, pode ser que as sensações não sejam tão boas assim. Inclusive sobre essa coisa de algo legal acabar se tornando só mais um peso, um item na lista de tarefas aconteceu recentemente comigo em relação ao YouTube. No início do ano, decidi reviver o canal, que tem o mesmo nome do podcast. Mas quando vi, já tinha até roteiros prontos e vontade zero de gravar. Daí fiz esses questionamentos para mim mesma. E percebi que não fazia sentido me forçar a fazer algo que não quero, pensando num alcance que, quem sabe, daqui a anos eu pudesse ter. Bem, acho que é isso. No final das contas, para mim, o que funciona é fazer com o coração, mesmo com todo o trabalho que um podcast dá.
Mari, mulher, muito obrigada por compartilhar um pouco dessa tua trajetória com a gente. Vocês devem ter notado essa vozinha diferente aí, né, minha gente? Tivemos aí a honra de ter o relato lido por Marcela. Muito obrigada, Marcela, também. E ó, a gente vai deixar todos os links para vocês conhecerem o Além do Tapetinho na descrição. E ó, eu consigo me identificar demais com o que ela trouxe. Porque de vez em quando eu olho os números do chá e penso: poxa, queria tanto que chegasse para mais gente, sabe? Porque dá um trabalho tão grande. Será que tá valendo a pena? Mas aí eu lembro dos feedbacks incríveis que eu já recebi. E assim, se tem uma única pessoa que ela tá se sentindo acolhida, sabendo que não tá sozinha, se sentindo uma fraude de vez em quando, eu já tô feliz. Então eu foco nisso e sigo. Mas eu queria saber como é que esse relato chega para tu, Marcela.
Nossa, ele bateu no meu coração, assim. Ele bateu, entrou e ficou. Colou aqui dentro de mim, porque é exatamente sobre isso, assim. Então, hoje, 2021, tô completando 5 anos dessa jornada de fazer podcast do Baseado em Fatos Reais. No primeiro ano, como eu falei, tinha pouquíssimos ouvintes. Acho que eu fechei o ano, não tinha 1000 pessoas escutando o podcast. E ele não dava dinheiro, zero reais. Na verdade, até hoje, o Baseado em Fatos Reais não se paga, porque eu não tenho um apoio que paga os custos do projeto. E o que fez eu seguir, e é um investimento alto, o que fez eu seguir foi porque eu amo contar essas histórias. Foi porque quando eu contei a história, por exemplo, do Inevitável, a heroína da história, que passou pelo processo de luto, me mandou um áudio contando de como aquilo chegou nela. como foi importante para ela ter escutado a história dela, sabe? Eu continuo porque em 2020, com pandemia, eu estava em depressão, voltei a tomar remédio, sem vontade de fazer nada, super cansada, desanimada de tudo, e foi fazer o podcast e ver as mensagens que as pessoas me mandavam. Você tá salvando a minha pandemia, que bom que você tá aqui, que eu tô conversando com você, que bom que tem essas histórias pra fazer nossa vida. Foi isso que me salvou, então não era porque eu tava ganhando dinheiro com isso, sabe? Eu não ganhei um real com o podcast que eu entrego toda semana pras pessoas. Na verdade, ele é um investimento do meu bolso até hoje. Então me pegou muito nesse lugar, assim, o depoimento dela.
É, foi muito forte, e eu acho muito bonito o jeito que tu fala, cada vez que tu fala do Baseado em Fatos Reais e do prazer que tu tem em contar as histórias, chega, vem uma energia que eu sinto daqui de Recife. É muito massa, é muito bonito isso, de verdade. E assim, eu confesso que quando eu li esse relato, uma das coisas que pegou pra mim foi, eu me sinto bem fazendo isso, porque assim, eu amo o resultado, eu amo ouvir pronto, eu amo tudo, mas eu fico, muitas vezes, numa ansiedade imensa, porque aí é catar gente pra entrevistar, o que é um desafio, porque, assim, esse podcast, ele é sobre vulnerabilidade, né? E aí, é muito difícil você chegar na pessoa e, com licença, minha querida, você tem umas inseguranças aí que você gostaria de expor no meu podcast, por gentileza? Lógico, não é assim, mas é quase isso, entendeu? Então, é muito difícil. E aí, a gente escuta muito não. E aí, vários nãos, e vários nãos. E aí, quando a gente recebe, tipo, não, massa, vamos gravar, e aí a gente vai escrever, e aí eu começo a achar os meus roteiros horríveis, e aí eu fico lendo e relendo de forma obsessiva, e aí eu levo o bolo de uma pessoa entrevistada, e aí eu não recebo o relato a tempo, e aí a vida acontece no meio. Então, assim, esse não é o meu trabalho, é total um investimento meu e de toda a equipe, a gente também não ganha grana com ele. Alguém da equipe adoece, e aí as coisas atrasam, e aí não tem episódio pra botar no ar, e aí isso vai me deixando extremamente ansiosa. Então, assim, tem alguns momentos que são deliciosos. Essa conversa aqui é maravilhosa. Eu saí pesquisando sobre alguns dos temas, é uma delícia. Mas dizer que o processo é todo delicioso, pra mim não é, entendeu? Mas quando eu, massa, coloquei no ar, e aí a galera começa a me escrever dizendo, meu Deus, eu tô me identificando, eu achava que só eu me sentia assim, que massa que não só sou eu, tô me sentindo acolhida. Então é isso que faz muito valer a pena. Então, gente, vocês que estão ouvindo, escrevam para os podcasters que vocês escutam, porque isso vale muito, é assim, maravilhoso. E é isso, né? Eu fico nessa pensando, será que tá valendo a pena, até onde eu vou, mas aqui estamos. E aí eu queria saber de tu, Marcela, o que é que tu tem aí de palavra, de força para dizer para as pessoas que estão desestimuladas com o seu projeto, ou então estão nessa de tipo, ai, será que vão ser os números, ou será que tá dando trabalho demais e não tá valendo a pena? Qual é a mensagem que tu tem para essa galera, hein?
Primeiro que tá tudo bem se a gente quiser desistir de alguma coisa que a gente começou a fazer, porque eu acho que tem muita gente que começou a fazer podcast só porque podcast é a última moda. E tá tudo bem se a gente não quiser fazer podcast, sabe? Inclusive, eu traduzi um artigo que saiu numa revista lá fora que fala sobre como parar de fazer um podcast. Eu li um livro recentemente para um clube de leitura que eu participo, que chama Hábitos Atômicos. Uma coisa ficou na minha cabeça foi que a gente tem que se apaixonar pelo tédio. Que hábito não é sobre motivação e tá sempre com a energia lá em cima e uhul, vai ser tudo muito legal, eu vou entrar no fluxo e vai tudo ser incrível, entendeu? Então é você descobrir o prazer mesmo quando tá, assim, você tá cansada, você não tá afim de fazer e etc. Então, o que eu falo pra você que tá aí do outro lado com muita dúvida é, faça mesmo com dúvida naquele momento. E aí depois pega aquele seu resultado final e olha para aquilo, né? Você se enxerga naquilo? O quanto aquilo te dá satisfação e te conecta com aquilo que você acredita que é o seu papel no mundo, ou é aquilo que te dá alegria. E muitas vezes pode ser por muito tempo e depois pode não ser mais. Ou pode não ser agora e amanhã voltar a ser. E tá tudo bem, né?
A gente está chegando mais perto do final do episódio, e aí eu queria começar a catar essas indicações aqui para quem está nos ouvindo. E aí eu queria saber de tu, Marcela, o que é que tu tem de indicação para a gente?
A minha primeira indicação é para você podcaster, e você podcaster que gosta de conteúdo narrado, de conteúdo produzido, né? Não mesa cast, não sentar e ficar batendo papo, que também é gostoso. Mas você que quer entender como é que aquelas produções incríveis lá nas rádios americanas acontecem, então você vai procurar aí a Jessica Abel. E ela tem um livro e um podcast. O podcast é um curso, que é incrível. É em inglês, gente, desculpem por isso, mas vale a pena. Então chama Out on the Wire, da Jessica Abel. E aí, você que tá fazendo um projeto aí e pensa assim, poxa, mas eu trabalho, né? Meu CLT é um e aqui eu tô fazendo essa outra coisa. Eu quero ser artista, né? Eu quero viver de arte. Eu quero, sei lá, fazer meu podcast e viver de podcast, né? Como que eu vou fazer isso? Ou não vou, ou não dá nem vazão pra essa criatividade, porque a impostora nem deixa, porque ela fala assim, você tem que pagar conta! Então, eu tenho uma outra indicação, que é a Elle Luna, e o livro é Eu Sou as Escolhas que Eu Faço, Como Resolver o Dilema entre o que o Mundo Espera de Você e o que Você Quer do Mundo, que é um livro lindo, inclusive. Então, é um livro que ela mostra, e é sobre isso que a Elle fala bastante no livro, sobre que a gente tem o que a gente faz para pagar as contas, e a gente tem aquilo que a gente faz para se realizar, e que tá tudo bem, que as coisas podem ser a mesma coisa, podem não ser, né, e que a gente pode dar vazão para nossa criatividade. Então, eu deixo essas duas dicas.
Eu já queria indicar outros podcasts, né? Então, para mim, indicar podcast é uma coisa até mais tranquila. E aí eu trago, né, o Não Inviabilize de ideia. E eu sabia que você ia trazer alguma coisa em inglês. Vou trazer outro em inglês também, que é um podcast, que é o The Mortified, que são pessoas adultas lendo os seus diários de infância. E é, assim, divertidíssimo. Eu acho super engraçado. E outra coisa, porque eu assisti na pandemia e eu adoro, tipo, documentários aleatórios, assim. E aí eu vi esse Professor Polvo. E é linda a história. Então, pra quem gosta de documentários, assim, eu adoro. E, Marcela, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por todas as dicas, muito obrigada por acolher minha impostora que veio de vários lados, né? Então, assim, tô muito feliz com isso. E muito obrigada, inclusive, por abrir o caminho para tantas mulheres podcasters que estão vindo atrás de você. Então, eu acho que você dá força pra gente continuar seguindo. E aí eu quero saber se você tem mais algo a dizer, se você tem mais uma mensagem, e pedir que você deixe aí seus contatos, seus links, onde é que as pessoas te encontram, enfim. Fica à vontade que esse espaço é todo seu.
Ana, muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo, foi muito gostoso conversar com você, é muito bom a gente falar sobre isso, e eu adoro quando a gente grava qualquer coisa, ou quando a gente conversa, porque eu amo o seu sotaque. Eu já te contei que a minha avó é de Garanhuns, né, e que eu não vejo a hora de poder viajar para ir para Recife, e aí a gente vai fazer macramê juntas, tá, comendo bolo de rolo, tomando uma tacinha de vinho, tá bom? Ouvinte do Chá com Impostora, se você quiser continuar ouvindo as minhas milhares de dicas, e tem dica de podcast também, mas é que eu acho que para a gente criar as coisas, a gente pode pegar referência de todos os lugares, me acompanha. Eu tô bastante lá no bfsurreais, @bfsurreais, no Instagram, no Twitter. Eu tenho um site, papodeprodutora.com.br, você pode me dar um oi também, oi@papodeprodutora.com.br, vem falar comigo, vem conversar, adoro receber mensagem, fazer novos amigos e falar sobre qualquer coisa. Muito obrigada, Ana.
Ai, obrigada, e vão ouvir o Baseado em Fatos Surreais. E você encontra o Chá com a Impostora no seu player de podcast preferido e nas redes sociais como Chá com a Impostora. Você pode colaborar com esse projeto assinando um dos nossos apoios mensais em chacoimpostora.com/apoie e também compartilhando os episódios nas suas redes sociais, indicando para amigos, avaliando a gente com 5 estrelinhas e fazendo um comentário lá onde você escuta o podcast. Isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas. Sugestões, comentários e carinhos pelo contato@chacoimpostora.com. O Chá com a Impostora apoia a iniciativa Mulheres Podcasters, que busca incentivar e dar visibilidade a produções feitas por mulheres. Procure pela hashtag Mulheres Podcasters no Twitter e no Instagram e conheça programas diversos com mulheres em suas equipes. Este episódio foi gravado em casa, durante o período de distanciamento social devido à pandemia do coronavírus. Produção: Ana Terra e Doravante Podcasts. Roteiro: Ana Terra e Guilherme Gates. Captação e edição: Rafael Borges. Identidade visual: Rodrigo Gaffa.